Este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Arvelos e apresento a vocês neste episódio a importância do trabalho em rede para resguardar direitos infanto-juvenis. Quem conversa conosco sobre o assunto é Gelson Leite, assessor administrativo da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJDFT, a CIGDF. Ele começa explicando o que é trabalho em rede.
A palavra rede, ela é metaforicamente muito rica. Ela vem de teia e significa um entrelaçamento de fios que formam um tecido aberto e poroso. Lembrando aqui do meu amigo especialista em rede, Everardo Aguiar. Agora, traduzindo rede para realidade humana, ela representa indivíduos e organizações que se reúnem, se conectam em torno de causas comuns de forma democrática, participativa. Então, toda vez que os atores de uma rede, de um sistema integrado, se reúnem, conversam para tratar de alguma questão, eles formam aquele ponto, aquele nó da rede, um ponto de convergência. E isso traduz que existe ali objetivos em comuns. Então, rede é eminentemente um espaço de coletividade, por onde circulam informações, objetivos, saberes, experiências, conhecimentos. Eu diria que rede é uma ferramenta humana fundamental para transformar a realidade, desde que operada estrategicamente.
Gelson traz a diferença e os pontos em comum entre o trabalho em rede e o sistema de garantias de direitos.
Aí é importante diferenciar o que é rede como sistema e o que é trabalho em rede. Porque a rede em si mesma, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que tem uma base forte lá no artigo 86 do ECA. Vou até abrir aqui um parênteses quando fala que a política de atendimento dos direitos da criança, ela se dá por meio de ações articuladas de entes governamentais e não governamentais, como União, Estados, DF, Município. Aí depois a gente tem um avanço histórico com a resolução do CONAN, da 116, que institucionaliza e fortalece o sistema de garantia de direitos. Só que sistema de garantia de direitos da criança, do adolescente e rede não é uma instituição, é uma forma de interação e de intervenção. E essa forma de intervenção interação, sendo mais específica, é o trabalho em rede. Então, eu acho importante, da minha perspectiva, diferenciar rede como uma estrutura, não uma instituição, mas uma estrutura que pode ser mais formal ou assistemática, e o trabalho em rede. Então, o trabalho em rede, ele operacionaliza a rede protetiva. O trabalho em rede operacionaliza o sistema de garantia de direitos.
Trazendo o trabalho em rede para a Justiça da Infância e da Juventude do DF, o servidor apresenta como ele é operacionalizado pela CIGDF.
Por força normativa, até da resolução 94/2009 do CNJ, que instituiu a CIGES nos tribunais, um dos papéis da coordenadoria é fazer articulação interna e externa, no caso externa, com outros entes do sistema de garantias de direitos. Essa articulação, ela é demandada pela alta administração do tribunal, demandada pelo CNJ, pode ser demandada pela nossa clientela direta, que são as unidades judiciárias, primeira vige, segunda vige, vence, ou proativamente pela equipe da CIGE. Então, essa articulação, ela se dá em razão da demanda do que chega e é processada na CIGE. Aí inclui, pode incluir Ministério Público, pode incluir Defensoria, pode incluir Conselho Tutelar, só que a gente atua no nível da política. A CIGE não age no nível, no caso concreto, como a sessão técnica, como assessoria jurídica. A gente vai tratar dos grandes temas. Nós temos agora a resolução do CNJ 485/2023, recente, que trata da entrega protegida de bebê em adoção, e ali está encartada naquela resolução uma série de ações de nível estratégico político que é de competência da CIGE, por assim dizer, de fazer articulação para trabalhar os fluxos. Então a gente precisa trabalhar dentro da rede, porque sempre a gente precisa pensar o que está na governabilidade imediata, no caso aqui da Justiça Infanto-Juvenil, e o que está na governabilidade de atores e atrizes externos e externas. Então, se uma ação depende da atuação concorrente de um ator ou atriz externa, a gente vai buscar essa conversa, essa articulação. Então, isso é trabalho em rede o tempo todo. Porque é muito importante a gente destacar que a prestação jurisdicional no âmbito da infância e juventude, ela se dá pautada no princípio da incompletude, que isso é traduzido em bom português, isso é trabalho em rede. A gente precisa, a gente depende da atuação de outros atores, da complementaridade de atuação. Dentro da seara infanto-juvenil, o trabalho em rede não é uma escolha, é um imperativo.
Gelson ilustra também como o trabalho em rede tem sido efetivado de forma mais ampla dentro do sistema de garantia de direitos infanto-juvenis.
Eu reconheço hoje, como exemplo de funcionamento de rede, ou uma das instâncias de rede são as reuniões que são convocadas pelo Ministério Público. Ali é muito interessante. As promotoras, no caso, a doutora Luísa Marilac, a doutora Rosane, elas ocupam um papel importante de coordenar, de facilitar. Só que ali, elas não estão como autoridade, numa relação vertical com, por exemplo, dirigentes, técnicos, instituições de acolhimento, conselheiros, não. A presença delas é muito interessante porque deixa as pessoas à vontade, o que não ocorre numa relação piramidal. E a fala de cada um é valorizada. E mais do que isso, o facilitador encoraja, incentiva a participação das pessoas. Então, circula informações. Ali no único ambiente de encontro, a gente percebe a rede viva, pulsante. Porque a rede também precisa, dentro dessa lógica da animação, de encontros, seja virtuais, presenciais, a rede precisa de planejamento, de agenda, de comunicação, ferramentas de comunicação também, para que as ideias, os encaminhamentos fluam. Tudo isso é importante para constituir, sustentar a rede.
A conexão entre os atores envolvidos é um dos pilares apontados como essenciais para esse trabalho em rede. Perguntamos então ao assessor quais seriam os principais envolvidos.
A resposta me remete a um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança ou um adolescente. Esse provérbio, odiernamente, está presente na Constituição Federal, no artigo 227, que fala da responsabilidade social compartilhada na proteção integral da criança e do adolescente, que é da família, do Estado, da sociedade. E a gente não pode, aqui na Seara Infanto-Juvenil, se abster disso também. E um exemplo muito bacana dentro da justiça infanto-juvenil é a existência da Rede Solidária Anjo da Manhã, que convoca a sociedade civil para proteger a criança e o adolescente. Então, é uma aldeia enorme que faz parte da rede protetiva. É claro que, em razão das demandas, a gente pode fazer arranjos protetivos diferentes. De repente, é uma reunião envolvendo a primeira vigília com o Ministério Público, insere o conselheiro tutelar, por exemplo. Se é para tratar de política, vamos convocar outros atores. Agora, é muito importante que o que é discutido em qualquer célula da rede protetiva, do trabalho em rede, essa informação circule depois. Porque o próximo ator ou atriz que for atuar, intervir na proteção daquela criança, adolescente, ele precisa recuperar o histórico para não ficar uma rede, um trabalho em rede esquizofrênico. Isso é muito importante. Então, na prática, a gente faz vários arranjos organizativos para trabalhar em rede. Então, isso acontece em função da demanda. Não se faz, não se efetiva direitos da criança e do adolescente isoladamente em ilha. Aqui a gente, por exemplo, os casos chegam, já se passou por outras instâncias da rede protetiva. Então, a gente precisa, né, do histórico de quem já atuou naquele caso. Essa informação é importante, circulação da informação é um dos pilares da rede. E a gente trabalha dentro do que compete à defesa dos direitos, à justiça, e depois esse caso é encaminhado para que a medida protetiva aplicada seja efetivada. Novamente, vamos precisar de outro ator. Então, perceba que a gente trabalha dentro do sistema de justiça interconectado com vários atores. Os atores do eixo da defesa dos direitos, os atores do eixo do controle e da promoção dos direitos. Se a gente não trabalhar de forma articulada, a gente não efetiva direitos. Então, é muito importante a gente entender que o trabalho em rede é a nossa principal ferramenta de trabalho para efetivarmos direitos. Se a gente não trabalha em rede, nós estaremos capengas, deixando a desejar na nossa missão.
O trabalho em rede no sistema infanto-juvenil acontece em prol de um objetivo maior. Gelson Leite explica qual é esse objetivo e seu consequente impacto na organização em rede.
Cada rede, ela tem objetivos que são compartilhados entre seus membros componentes. No caso nosso aqui, é a proteção integral da criança e do adolescente. Isso também pode ser entendido como efetivação de direitos. E aí eu acho que tocamos num ponto importante, que é o nível de organização e sistematização da rede. Uma rede, ela não se dá de forma aleatória. Ela precisa, para se constituir como rede, observar e aplicar alguns princípios. Um dos princípios é a horizontalidade das relações, sem prejuízo da segmentação de competências. Então, as unidades judiciárias nossas têm suas competências previstas por lei, atos normativos, Ministério Público, Defensoria, conselheiros. Isso é sagrado. E cada qual precisa se especializar, se aperfeiçoar dentro do seu rol de competências. Ao mesmo tempo, é importante haver uma relação horizontal, que rompe com aquele modelo tradicional de poder centralizado, piramidal, porque se não houver essa relação horizontal, as informações não circulam, a participação é inibida. Então, dentro dessa estratégia de trabalhar em rede, a gente precisa, então, ter relações horizontais, a gente precisa circular as informações, porque se a informação fica retida num ponto da rede, compromete a atuação do outro. E aí o trabalho fica fragmentado, a criança ou adolescente atendido, por sua vez, é fragmentado. Então, a articulação é necessária. E aí, hoje é um tema importante, inclusive, a circulação da informação. A gente precisa de sistemas informatizados para que essas informações circulem e para que elas aconteçam de uma forma transparente também. É informação, é retroalimentação de informação, é outro aspecto importante. Essa horizontalidade que eu já falei para vocês, a participação das pessoas efetiva e um trabalho que seja baseado em fluidez. Porque se houver um componente ou um ponto da rede onde exista, por exemplo, uma rigidez, onde as informações ou os encaminhamentos travem, esse ponto ele está comprometido em si mesmo e, por sua vez, ele compromete o funcionamento da rede.
O assessor da CIGE reforça a importância desse pensar estrategicamente o trabalho em rede.
É importante destacar que o trabalho em rede, ele não é feito de qualquer forma. Ele precisa ser operacionalizado estrategicamente. Como um ator de rede social, eu preciso saber qual é a missão daquela rede. Quais são os objetivos compartilhados? Quem faz parte dela? Eu preciso mapear a rede, saber quais são os atores que deveriam fazer ou fazem parte dela, porque, de repente, há um ator estratégico que está de fora. Depois, é importante saber quais são os principais temas que circulam naquela rede, quais são as prioridades, fazer diagnóstico do ambiente onde a rede atua, planejar as ações, executá-las, monitorá-las, avaliá-las. Eu preciso também, para azeitar melhor o funcionamento da rede, trabalhar fluxos, protocolos. Tudo isso é importante, nada pode ficar de fora. E há um elemento fundamental na rede, embora não exista dentro dela centros de poderes fixos, porque o poder alterna em razão do que está surgindo de demanda na rede. Ora pode ser a Justiça Infanto-Juvenil, ora pode ser o Conselheiro Tutelar, que está ocupando o lugar de poder, que ele alterna. Mas é importante que haja uma figura no ambiente de rede, que é o animador, alguém que coordena, senão fica muito amorfo. Porque quando a gente fala que as relações são horizontais, participativas, não quer dizer que a rede aconteça de qualquer forma. Ela precisa de um grau mínimo de organização para ela ser orgânica, para ela fluir, para ela alcançar seus objetivos. Isso é muito importante. Então a gente precisa instrumentalizar a rede de recursos e também incorporar os valores, os pilares, e eles precisam ser vivenciados na prática.
O trabalho em rede ganhou um novo reforço recentemente com a edição da Política Judiciária Nacional para a Primeira Infância, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 470, publicada em setembro de 2022.
A nova Política Judiciária para a Primeira Infância, ela impõe o trabalho em rede como condição sine qua non para efetivar direitos da primeira infância. Logo no artigo 1º, a norma fala da integração operacional como estratégia para se efetivar o rol de dispositivo e iniciativas previstas pelo ato resolutivo. E o interessante é que a nova política encoraja também o trabalho de articulação interna e não somente externa. Porque para a gente articular externamente, primeiramente a gente precisa de coerência no ambiente interno. E essa política, ela é bastante consistente, ela é bastante amarrada, robusta, porque ela é transversal, ela impacta muitas unidades judiciárias e administrativas para que aqueles direitos ali possam ser efetivados. E ela vai exigir isso. Então ela vai exigir de nós mudança paradigmática, revisão de valores, revisão de práticas. E isso é um trabalho em rede. É um trabalho em rede interno e externo que a nova política exige de nós.
Por fim, Gelson Leite lembra avanços conquistados no trabalho em rede e fala de perspectivas.
Eu acredito que o trabalho em rede ele avançou muito, ele está na ordem do dia, as pessoas falam muito de trabalho em rede. Agora, para que ele dê o próximo passo evolutivo, é muito importante que a gente se atentem para os pilares, os valores de trabalho em rede. Horizontalidade, eu faço questão de repetir isso, interconectividade, circulação das informações, fluidez, a gente pode inserir outros valores e pilares. E esses pilares precisam estar presentes na minha conduta quando eu estou numa articulação com outro ator, quando eu estou numa reunião. Não cabe no trabalho em rede o individualismo, uma visão setorializada, a competitividade. A gente deve, na rede, respeitar as singularidades, entender que o outro ator, atriz, é complementar a minha atribuição, ao meu fazer cotidiano. Então, eu acho que o próximo passo depende disso. E da rede também se organizar em planejamento, em diagnósticos, em planos de ação, em agenda, em trabalhar os gargalos de forma coletiva. Isso é muito importante. Os avanços, sim. Esses avanços foram muito impulsionados pela Constituição, pelos atos normativos do CONANDA, outros atos normativos dentro do SUAS. Tudo isso foram conduzindo para o trabalho em rede. O artigo 86, 88 do ECA. Então, a gente experimenta um avanço de ordem normativa, refletido na prática, mas a prática ainda precisa ser azeitada. Para mim, é fundamental que haja capacitação para nós operarmos em rede. E o trabalho em rede pede uma transformação individual. Para eu trabalhar em rede, eu preciso rever meus valores e minhas condutas. Trabalhar em rede não é reunir e conversar. Isso pode ser qualquer reunião. Eu só posso afirmar que eu fiz um trabalho de rede quando eu me conecto com outras pessoas do mesmo sistema, da mesma rede, e eu estou atento ao que ele fala, eu incluo a fala dele, valorizo, e ela passa a fazer parte também da minha estratégia, porque ele está em outro local da rede importante, trazendo informações, experiências de lá, que vão complementar a minha atuação. Se eu não estou trabalhando dessa forma, horizontalmente, por exemplo, eu não estou trabalhando em rede, eu estou trabalhando individualmente. Ou posso estar numa atuação de competição. Isso não é trabalho em rede. Então, o salto evolutivo do trabalho em rede depende de incorporação e vivência dos valores de rede fundamentais.
Você confere mais informações sobre a Justiça da Infância e da Juventude do DF no portal e nas redes sociais do TJDFT. O podcast Prioridade Absoluta é uma produção da Seção de Comunicação Institucional da Primeira Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.